Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é quinta-feira, 26 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e sigo com você ao vivo até às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
A prévia da inflação de junho foi divulgada hoje pelo IBGE e ficou em 0,26%. As quedas nos preços do tomate, ovo de galinha e arroz contribuíram para o recuo no grupo de alimentação após 9 meses consecutivos de alta. Lucília Araújo tem mais detalhes.
A prévia da inflação de junho ficou em 0,26%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número mostra uma leve desaceleração em relação a maio, quando a taxa foi de 0,36%. O Instituto apurou que o principal impacto no bolso do consumidor veio da conta de luz, que subiu mais de 3% com a volta da bandeira vermelha. A tarifa passou a ter cobrança extra de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Por outro lado, o grupo Alimentação e Bebidas teve uma ligeira queda de 0,02%, a primeira depois de 9 meses de alta. Itens como tomate, ovo de galinha e arroz ficaram mais baratos. Entre os produtos que subiram estão o café moído, a cebola e os planos de saúde. Já os combustíveis caíram. Gasolina, etanol e diesel tiveram redução nos preços. Ainda segundo o IBGE, entre as capitais, Recife teve a maior alta da inflação, puxada pela energia elétrica e pelos combustíveis. Porto Alegre registrou a maior queda, com destaque para a redução no preço do tomate. No acumulado dos últimos 12 meses, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, está em 5,27%. O índice é usado como uma prévia da inflação oficial e serve de termômetro para os preços que afetam diretamente o dia a dia do brasileiro. Se quiser saber como isso afeta seu orçamento ou comparar preços na sua região, acesse ibge.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O presidente Lula anunciou pelas redes sociais no início da tarde de hoje que o Brasil fará o traslado de Juliana Marins, a turista brasileira que morreu na Indonésia após a queda ali no Monte Rinjani. Lula informou que conversou por telefone com o pai de Juliana, Manuel Marins, para prestar solidariedade. Lucília Araújo volta com essas informações para a gente.
O governo brasileiro vai providenciar o translado do corpo da jovem Juliana Marins, de 26 anos, que morreu na Indonésia durante uma trilha no Monte Rinjani, um dos vulcões mais altos daquele país. Juliana caiu da borda da cratera em uma área de difícil acesso. Após 4 dias de buscas, equipes de resgate da Indonésia localizaram o corpo, apesar das más condições do tempo e da visibilidade no local. Em postagem nas redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que conversou por telefone com o pai de Juliana, Manuel Marins, para prestar solidariedade. Lula disse na publicação que determinou ao Ministério das Relações Exteriores que preste todo o apoio à família, o que inclui o translado do corpo até o Brasil. Desde o início das buscas, a Embaixada do Brasil em Jacarta tem acompanhado de perto o caso e acionado as autoridades locais para agilizar os procedimentos. O Itamaraty informou que segue prestando apoio consular à família, como previsto em casos de brasileiros que falecem no exterior. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E o presidente Lula está neste momento na favela do Moinho, em São Paulo, onde participa da assinatura de atos relativos à solução habitacional para o local. Uma delas é uma portaria que autoriza a cessão de um imóvel da União ao governo do Estado para a implantação do Parque Moinho. Outra medida é a assinatura de um ato que regulamenta o perfil das famílias beneficiadas e os critérios do novo imóvel adquirido pelo Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo de São Paulo. A gente acompanha tudo e pode voltar com mais informações ao vivo aqui no Assunto Federal. Cidades atingidas por desastres receberam 14 milhões e meio de reais em recursos federais para ajudar na reparação dos danos. Dilson Santa Fé tem esses dados.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou repasse de mais de 14,5 milhões de reais para 35 municípios afetados por desastres naturais. A liberação foi feita por meio da Defesa Civil Nacional e publicada nesta quarta-feira, 25 de junho, no Diário Oficial da União. As cidades beneficiadas estão nos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os recursos vão ser usados em ações de resposta, como socorro à população, assistência emergencial e restabelecimento de serviços essenciais. Entre os municípios que vão receber os maiores valores estão Prainha, no Pará, com dois repasses que somam mais de 2 milhões de reais, Cametá, também no Pará, com 1 milhão e meio de reais, São José do Sul, no Rio Grande do Sul, com 945 mil reais, e Nova Serrana, em Minas Gerais, com 896 mil reais. Os valores são definidos com base em critérios técnicos, como a magnitude do desastre, o número de desabrigados e os dados apresentados nos planos de trabalho. Municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou calamidade pública podem solicitar recursos pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, S2ID. A Defesa Civil Nacional também oferece cursos à distância para capacitar agentes públicos na gestão de emergências. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
A Advocacia Geral da União evitou que a comunidade Guarani fosse retirada de um terreno em Palhoça, Santa Catarina. A AGU confirmou a posse indígena sobre a área em fase de demarcação. Vamos saber mais com Vitor Abreu.
A comunidade Guarani tem direito à posse de uma área rural localizada no Recanto Verônica, em Palhoça, Santa Catarina. A Advocacia Geral da União, representando a FUNAI, confirmou no TRF4 a decisão, que envolve um terreno de cerca de 13 mil metros quadrados, próximo à BR-101. A área faz parte da terra indígena Cambirela, que está em processo de demarcação. A disputa judicial começou quando particulares alegaram que os indígenas só teriam entrado no terreno durante a pandemia. Mas a justiça deu razão à AGU, reconhecendo que a presença guarani é muito anterior à suposta posse desses fazendeiros sobre a área. Com a derrota na primeira instância, os autores recorreram à justiça de segundo grau e mais uma vez foi mantido o entendimento. A área é tradicionalmente indígena e cabe à Justiça Federal julgar casos como esse, conforme determina a Constituição. Para o procurador federal Leandro Ferreira Bernardo, da AGU, a decisão é importante principalmente porque a demarcação da área ainda não foi concluída, mas mesmo assim, o direito indígena sobre a terra foi assegurado.
Esse caso é emblemático porque o Judiciário Federal acatou nossa tese de que a demarcação da área não é imprescindível para se reconhecer o direito da comunidade indígena que ali vivia historicamente, antes da presença não indígena. A decisão garante, assim, os direitos fundamentais da comunidade da terra indígena Cambirela sobre a área de sua ocupação tradicional. Essa decisão também é emblemática pelo fato de que demonstra que o Judiciário está sensível à temática indígena, à temática indigenista, como foi nesse caso em específico.
A AGU mostrou que os Guarani ocupam um local há muitos anos de forma contínua e de acordo com seus costumes e tradições. Estudos e documentos oficiais reforçaram a legitimidade da ocupação. Da AGU, Vitor Abreu.
O programa Imóvel da Gente já transformou mais de 1.000 imóveis públicos em equipamentos de benefício social, como escolas e moradias. Lademir Filipim tem as informações.
O programa Imóvel da Gente ultrapassou nesta semana a marca de 1.000 destinações de imóveis públicos para uso social em todo o país. A iniciativa do governo federal cedeu 18,4 mil quilômetros quadrados em áreas da União, beneficiando diretamente cerca de 400 mil famílias em 425 municípios de todos os estados e do Distrito Federal. As destinações incluem a criação de moradias, escolas, unidades de saúde, áreas de proteção ambiental e espaços para atividades culturais e de lazer. A nova política, em vigor desde 2023, prioriza o uso social dos bens públicos, rompendo com a prática anterior de venda de imóveis da União. O programa também se apoia no uso de tecnologias como imagens de satélite e dados geoespaciais para melhorar a eficiência da gestão dos imóveis. A Secretaria do Patrimônio da União coordena as ações em parceria com estados, municípios e movimentos sociais. Nesta sexta-feira, dia 27, o presidente Lula participa de evento em Araguatins, no Tocantins, para a entrega de destinações em 6 municípios do estado. As ações incluem imóveis para educação, habitação e estudantil.
Bom, nós vamos agora a São Paulo acompanhar lá as palavras do presidente Lula na favela do Moinho. Vamos ouvir.
Esse é um dia muito importante, não para mim ou para o governo, mas é um dia importante para o povo brasileiro. E por que é um dia importante para o povo brasileiro? Porque a gente resolveu fazer reparação e justiça com vocês. O que mais me incomodou é quando a ministra Miriam Belchior, junto com a Esther, me procuraram para dizer que tinha matéria nos jornais de São Paulo dizendo que o governo federal estava protegendo gente do crime organizado. Porque na cabeça de muita gente da elite brasileira, pobre, e gente que mora em favela, é sempre considerado bandido. Eles não tratam vocês como homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, que como todo mundo querem ter o desejo de ser felizes, querem ter o direito de construir família, querem ter o direito de morar bem, de trabalhar, de ter uma casa razoável para morar e de poder, sabe, viver com a cabeça erguida nesse país. Quando a Miriam e a Esther me procuraram, eu disse que era preciso a gente tentar encontrar uma solução muito rápida, porque há muito tempo eu sei que o povo pobre é tratado nesse país. Vocês viram aqui que foi assinada uma portaria pela ministra Esther. Essa portaria não é fazendo ainda a cessão do terreno para o governo do estado. Porque a minha preocupação é que se a gente fizer a cessão e eles tiverem que ocupar isso aqui amanhã, eles vão utilizar outra vez a polícia e vão tentar enxotar vocês sem vocês conseguirem o que vocês quiserem. O que foi assinado aqui foi uma portaria dando a esse moço aqui, que é o companheiro Jader, ministro da cidade, e a esse companheiro da Caixa Econômica Federal, e o ministro dela, aqui, o SPU aqui em São Paulo, para cuidar de trabalhar todo o acordo possível, todo o acordo. Quando tiver pronto o acordo, a gente faz a cessão definitiva ao governo do estado. Mas isso depois de provar que vocês foram tratados com decência, com respeito e que respeitaram a dignidade de cada um de vocês. É por isso que a gente já não fez a cessão agora. A gente está, o Jader vai ter que negociar, a Caixa Econômica, o SPU, negociar. Quando tiver tudo pronto, tiver certa casa que vocês vão comprar, tiver certo o aluguel que vocês têm que pagar antes do apartamento de vocês sair, aí a gente faz a cessão definitiva para o governo do estado. O governo do estado disse que quer fazer uma praça aqui. Por mais, hein? Um parque. Por mais que seja bonito um parque, ele não pode ser feito às custas do sofrimento de um ser humano. É importante que as pessoas que querem visitar esse parque e brincar nesse parque e passar domingo nesse parque não venham pisotear sangue de pobre que aqui foram agredidos para que eles fizessem. Vamos fazer com decência e com muita dignidade. Eu queria só dizer para vocês que nós estamos aqui com uma equipe de gente que gosta de vocês. O ministro Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo. Ele tentou resolver isso aqui, mas na época que ele tentou resolver, esse terreno não tinha dono, não se sabia de que ele era, por isso não foi possível a prefeitura resolver. Nós estamos aqui com o ministro Márcio, que é o ministro da Pequena e Média Empresa Brasileira, que já foi governador de São Paulo, substituindo o Alckmin, e que agora é ministro. Nós estamos com o companheiro Márcio, que é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós estamos com o Carlos, que você já sabe, com a nossa STEC, já falaram. Mas nós estamos aqui com também companheiros muito importantes. Nós temos aqui o senador Alexandre Giordano, que está aqui junto conosco. Nós temos aqui o deputado federal Alfredinho, o deputado federal Carlos Aratini, que também já esteve aqui muitas vezes, o companheiro Guilherme Boulos, que também já esteve aqui muitas vezes, o nosso companheiro Gilmar Tato, que também está aqui, e o Kiko Seleguin também. Nós temos aqui o deputado estaduais Antônio Donato, Ediane Maria, Eduardo Suplicy, Guilherme Cortez. Estamos aqui também, e a Paula, da bancada feminista do PSOL. Estamos aqui também com os vereadores Alessandro Guedes, Deison Silva, Eliseu Gabriel, Hélio Rodrigues, João Ananias, Kate Lima, Luna Zaratini, Nabil Bunduki, que está aqui sentada aqui na frente, e a companheira Silvia, da bancada feminista do PSOL. Além de todo esse pessoal, está aqui o companheiro Moisés, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, do ABC e de Adema. E está aqui o Lula e a Janja. Ô, gente, olha, eu só queria dizer para vocês é o seguinte, gente, muita atenção para que ninguém tente enganar vocês. Muita atenção. Eu falei para o ministro Jader que ele tem que deixar o telefone dele com a liderança da comunidade, a ministra Esther, o Márcio da Secretaria-Geral e o telefone do meu companheiro Moraes, que trabalha comigo, para qualquer tentativa de engodo com vocês, qualquer tentativa de enganar. A gente tem que saber, e está ali do movimento também, que está aqui organizado, a gente tem que saber para a gente poder não permitir que vocês sejam maltratados, sabe, nesse momento histórico em que vocês estão próximos de conseguir a casa, que é o sonho de todo ser humano, ter uma casinha para morar e cuidar da sua família. Tá? Vocês podem ter certeza que isso que nós estamos fazendo. O governador foi convidado para vir aqui. O governador foi convidado para vir aqui. Se ele não veio, parece que ele tem um compromisso em São Bernardo, mas ele foi convidado para vir aqui. Porque todo lugar que eu vou, eu convido o governador. Eu só quero que vocês saibam, agora, vocês estão sob os cuidados do governo federal. E nós vamos respeitar vocês. Eu só queria, Carlos, fazer um aviso para você, que é uma inquietação do pessoal. Você sabe que tem gente que gosta de tirar proveito da desgraça. Tem gente que gosta de tirar proveito da situação. A companheira estava contando que eles foram ver casas outro dia. A casa custava R$260 mil. Depois que saiu a notícia de que eles têm o dinheiro para comprar a casa, teve casa que subiu para R$400 mil. Então é importante é importante que a gente acompanhe isso com carinho, porque a gente não pode permitir que quem já foi explorado a vida inteira, quem já sofreu a vida inteira, seja explorado no momento mais delicado em que a pessoa está prestes a acordar e realizar o seu sonho. A Caixa tem expertise nisso, a Caixa conhece muito bem isso e a Caixa vai assumir o compromisso de acompanhar com vocês, porque a gente não quer que ninguém explore vocês mais do que vocês já foram explorados a vida inteira desse país. Portanto, gente, estejam com a bênção de Deus e pode ficar certo que nós estamos juntos. Portanto, um abraço e um beijo no coração. Eu queria dizer mais uma coisinha. Tinha gente que defendia que a gente fosse fazer um ato público. E eu fui contra fazer ato público. Eu fui contra porque eu queria vir aqui dentro. Eu queria visitar alguma casa. Queria visitar a creche. E eu visitei. Quando vocês tiverem todo mundo conquistado a casinha de vocês, aí sim, nós vamos fazer uma festa com todo o povo do Moinho. Um abraço. Tem uma reivindicação aqui. Carlos e Jader. Tem uma reivindicação aqui que é importante levar a sério. Tem uma torre. Onde é que é a torre? Tem uma torre famosa aqui. Hein? E essa torre seria importante que não fosse derrubada. Essa torre do Moinho poderia ser transformada num memorial para que a gente possa contar para o povo brasileiro o heroísmo do povo do Moinho que resistiram tanto tempo para o direito à moradia.
Deu um filho de 5 anos.
Deu o nome dela.
O cadastro dela.
Você.
Fizer o cadastro dela.
Fale com o ministro Márcio aqui.
Por favor, minha filha está presa. Meu esposo, ela tem um filho de 5 anos.
Me dá seu telefone.
Ele ama você. Tá. Você está desde a época do MH2O, movimento, do hip hop. Ele está aqui, ó. Tá
eu vi que ele está aí.
Eu não consegui entrar, mas ó.
Legal você, Daniel.
Deus te abençoe.
Amém, querido. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Eu vou dar um abraço nele agora. Tá, cadê o Milton aqui?
A gente acabou de ouvir aí ao vivo o presidente Lula na favela do Moinho, em São Paulo. O presidente acompanhou a assinatura de uma portaria que autoriza a cessão de imóvel da União ao governo do estado para a implantação do Parque Moinho. Outra medida foi a assinatura de um ato que regulamenta o perfil das famílias beneficiadas e os critérios do novo imóvel adquirido pelo Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo de São Paulo. E agora vamos seguindo aqui com o nosso Assunto Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Ontem a gente falou aqui do recorde de movimento de passageiros nos aeroportos do país esse ano, hein? E hoje tem notícia de outro recorde. Os turistas estrangeiros deixaram quase 3 bilhões e 600 milhões de dólares aqui no Brasil entre janeiro e maio deste ano. O valor equivale a quase metade de todo o montante arrecadado em 2024. Segundo o governo, o resultado confirma a alta do turismo internacional no país. Em relação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de 14% nos gastos dos visitantes. Que continue assim, né? O Brasil cada vez mais procurado pelo turismo internacional, gerando renda aqui para a nossa população.
Olha, o Nordeste é muito bom.
O Nordeste é bom demais.
Olha o governo federal,
o que já fez e ainda faz. Olha o
é bom demais. Olha o governo federal.
que já fez e ainda faz. Minha casa, minha vida, eu quero e todo mundo quer. Hoje tem comida, festa, família, futuro e fé.
Olha, o Nordeste é muito bom,
o Nordeste é bom demais.
Olha, o governo federal,
o que já fez e ainda faz.
Olha, o governo federal.
Governo federal.
Assunto federal.
E agora é hora de saber como fica o tempo em todas as regiões do país nesta sexta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para sexta-feira, 27 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Em Cuiabá, Mato Grosso, Alvorada traz o esplendor do sol. No coração da América do Sul, os termômetros variam entre 23 e 33 graus. A umidade relativa do ar oscila de 90% a 30%. Brasília, no Distrito Federal, o astro rei brilha imponente ao longo do dia. Na capital desenhada por Niemeyer, os termômetros marcam mínima de 14 e máxima de 26 graus. A umidade varia de 100 a 30%. Região Nordeste. Em Recife, Pernambuco, o céu fica nebuloso e a chuva cai sobre a cidade. Na metrópole banhada pelo rio Capibaribe, a temperatura varia de 24 a 28 graus, com umidade entre 100 e 70%. Em Arari, no Maranhão, é dia de sol e chuva. A aniversariante celebra mais um ano de vida com uma garoinha pela manhã e aquele solzão no período da tarde. Na terra da melancia, a mínima é de 25 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar varia de 90 a 35%. Região Norte. Em Boa Vista, Roraima, as nuvens deixam a paisagem cinza e uma chuvinha miúda refresca a capital. No município de Igarapés e Rios, os termômetros variam entre 25 e 33 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 60%. Amapá, no Macapá, paisagem celeste fica encoberta e a promessa é de chuva ao longo do dia. No santuário cortado pela linha do Equador, a temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 32. A umidade relativa do ar varia entre 100 e 50%. Região Sudeste. Na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, os cariocas vão ter um dia nublado. Neste comecinho de inverno, os termômetros variam entre 14 e 32 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 25%. Itapemirim, no Espírito Santo, comemora 210 anos com o céu azulado e muito sol. Na cidade, a 122 quilômetros de Vitória, a temperatura mínima é de 19 e a máxima 30 graus. A umidade do ar varia de 90 a 40%. Região Sul. Florianópolis, na paradisíaca e Santa Catarina, as nuvens brancas tomam conta do horizonte. Na Ilha Famosa, os termômetros registram mínima de 13 e máxima de 18 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 60%. Sarandi, no Rio Grande do Sul, tchê, celebra aniversário com nuvens brancas e sem um pingo de chuva. Na cidade com o nome de uma flor, os termômetros variam entre 10 e 16 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100 e 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta sexta-feira, 27 de junho de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Vou aproveitar aí para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário dia 27 de junho. Parabéns para Arari, no Maranhão, Itapemirim, no Espírito Santo, e Sarandi, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano amanhã. É hora da gente entrar aqui no nosso Comunica BR para ver como é que o governo federal está chegando aí na sua cidade. Hoje eu vou falar de infraestrutura nas três cidades, hein? Arari, no Maranhão, tem financiamento de uma moradia no valor de R$149 mil, com financiamento do FGTS, uma obra retomada, né? Num empreendimento que foi contratado antes de 2023, não estava concluída, obra retomada com suplementação de R$1.250.000 em Arari, no Maranhão. Lá tem programa Luz para Todos, com 149 ligações novas feitas desde 2026. E também tem SPAC Seleções, dois empreendimentos selecionados aí, um na área de educação, a compra de um ônibus escolar, e um na área de saúde, a construção de uma UBS novinha para Arari, no Maranhão, com custeio do governo federal. Itapemirim, no Espírito Santo, faz parte da Rota da Costa da Imigração. É um dos raros recantos onde a proximidade entre o mar e a montanha é menor. E aí o que é que acontece, né? O calor da praia de Itaipava, também tem Itaoca aí, Ilha dos Franceses, contrasta com o clima mais ameno, mais fresco da Serra do Frade e da Freira, ali às margens da BR-101. Lá tem 13 moradias sendo entregues com financiamento do FGTS no programa Minha Casa Minha Vida, valor de R$2.420.000. Também tem PAC Seleções, dois empreendimentos, os dois na área de educação, a construção de uma escola em tempo integral e de uma creche escola de educação infantil em Itapemirim, que não é o Cachoeiro de Itapemirim, era junto antigamente, depois separou. O Cachoeiro é do Roberto Carlos, né, onde nasceu o famoso cantor Roberto Carlos. Sarandi, no Rio Grande do Sul, também tem Minha Casa Minha Vida, 318 moradias sendo entregues lá, com 64 milhões de investimentos aí por parte do governo federal, e mais 118 moradias com financiamentos do FGTS, num total de R$24 milhões. Tem também a faixa 1, 200 novas moradias num novo empreendimento, começou a ser construído aí a partir de 2023, um investimento total de R$40 milhões. E na questão do PAC Seleções, tem uma ambulância do SAMU que foi comprada lá para Sarandi, no Rio Grande do Sul, com dinheiro do governo federal. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade, é só jogar na internet, Comunica BR. E você ainda vai ouvir no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h33.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. Tem Fala MDS inédito aqui no nosso Assunto Federal, que vai detalhar pra gente como funciona a ferramenta Data Cuidados. Esse painel traz dados sobre a oferta e a demanda de cuidado no Brasil. Vamos ouvir aí.
Fala MDS. Olá, este é o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Érica Braz e é um prazer ter a sua audiência. Desde quando assumiu em 2023, a atual gestão do governo federal colocou o cuidado como uma prioridade na agenda. Sancionada em dezembro de 2024 pelo presidente Lula, a Política Nacional de Cuidados formou as diretrizes para o setor, que tem diversas ações em curso. Recentemente, em evento realizado na Universidade de Brasília, foram lançados o Observatório Participativo dos Cuidados, o prêmio Tecendo os Cuidados e o Data Cuidados. Para falar sobre essas novidades, eu convido para o Fala MDS a coordenadora de projetos de gestão da informação do MDS, Natália Fontoura. Natália, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada por vir aqui contar tanta novidade ao mesmo tempo nessa questão do cuidado, nesta pauta do cuidados. Obrigada.
Eu que agradeço o convite, Érica. Muito bom estar aqui.
Natália, eu quero começar te pedindo a importância de se investir na produção de informações sobre o cuidado. Assim, é algo pouco explorado pela academia ainda, né?
Na verdade, na academia é um tema que vem sendo pesquisado há várias décadas já, não só no Brasil, como em outros países da América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, temos algumas acadêmicas de referência e o tema foi crescendo primeiro na academia e nos movimentos sociais, depois nos organismos internacionais, até chegar aos governos nacionais. E o Brasil está um pouco atrasado, digamos, nesse tema, mas finalmente agora a gente tem uma Secretaria Nacional e finalmente a gente está investindo, tem uma política nacional, como você mencionou. Mas a importância, não é porque ele começou a ser estudado pelas acadêmicas que a gente já tem conhecimento suficiente, né? Com dados suficientes. Apesar de termos muitos dados, é um papel importante que a Secretaria Nacional quer protagonizar, que é a incentivar a produção de conhecimento e dados para subsidiar o nosso trabalho e para dar visibilidade a esse tema também, né? Porque só com informação e com conhecimento que a gente consegue saber sobre o que incidir e conhecer o problema sobre o qual a gente atua.
Não tem como produzir nenhuma política pública de cuidado se a gente não souber qual é a realidade, né, no país. Enfim.
Exatamente, é um tema que está no cotidiano das pessoas, isso que a gente fala, né? É uma coisa muito da vida de todo dia. Então, a gente tem algumas informações, mas a gente tem que conhecer e traduzir esse dia a dia, esse cotidiano que as pessoas passam, quanto tempo passam cuidando, de quem cuida, quem demanda mais cuidado, como as famílias se organizam para cuidar, como as políticas públicas são organizadas para suprir essa demanda de cuidado. Então, a gente tem que ter informação sobre tudo isso, né? É uma política nova, então maior ainda o desafio para conhecer essa realidade.
Agora, Natália, no escopo do observatório, né, que foi lançado recentemente, há o Data Cuidados, que é um painel de indicadores de acesso público e revisão periódica, reunindo dados relevantes sobre a organização social dos cuidados no Brasil. Como é que ele vai auxiliar na produção de conhecimento, que é isso que a gente está falando agora?
Então, a gente tem muito orgulho desse produto, que a gente quer que só se aperfeiçoe. São dados que já existiam disponíveis, produzidos pelo IBGE ou disponíveis nos registros administrativos, como Censo Escolar, como DataSUS. E a gente reuniu os dados de interesse para o tema dos cuidados, que são muito abrangentes, nesse painel que está super bonito. E aí o público usuário pode interagir com esses dados. Então, é um painel interativo em que você escolhe o indicador que você quer acessar, a desagregação que você vai escolher. Então, a maioria dos indicadores a gente pode escolher por sexo, por raça, cor, por UF, por grandes regiões. Você pode escolher, então, no meu estado, como está esse dado em relação ao Brasil, em relação à minha região. Então, a ideia, na verdade, do Data Cuidados é a gente disponibilizar para pesquisadores, estudiosos e para o grande público essas informações que a gente considera mais relevantes e de forma muito, muito agradável, muito manuseável, tanto para as pessoas conhecedoras de dados como para aquelas que estão querendo se aproximar dessas informações. Então, é um painel que você pode ver o dado por gráfico, você pode montar uma tabela, você pode ver no mapa do Brasil. Então, a ideia é difundir mesmo conhecimento.
Olha, eu, enquanto jornalista, já tive o prazer de conhecer um pouquinho do Data Cuidados ali, até para a gente poder conversar aqui. E realmente, está muito bonito e tem informações riquíssimas, que vale tanto para uma tese de um TCC ou uma reportagem.
Exatamente.
Ou para o público mesmo que quer apenas se munir de informações a respeito disso.
Perfeito,
parabéns,
essa é a ideia.
Muito bonito mesmo.
Obrigada.
Natália, o Data Cuidados ele é organizado em três dimensões, que é contexto social, provisão dos cuidados e demanda por cuidados. Você pode nos explicar cada uma dessas três dimensões?
Então, como são vários indicadores, a gente tentou organizar em grupos. Então, a gente entende que uma das formas de olhar a organização social dos cuidados é olhar quem demanda e quem provê cuidado. A organização social dos cuidados, Érica, é a forma como uma sociedade se organiza para ofertar os cuidados a quem deles precisa. Então, a gente tem que entender como as pessoas estão precisando de cuidado e como as pessoas estão recebendo cuidado e quem oferta esse cuidado. O primeiro critério foi esse, pensar a organização social dos cuidados, então a gente definiu as três dimensões. A ideia da dimensão da demanda por cuidado tem dados, por exemplo, sobre o número de pessoas idosas no Brasil, o número de crianças, pessoas com deficiência que precisam de ajuda. Esse tipo de informação a gente entende que traduz, ilustra a demanda por cuidados existente no país. Por outro lado, a gente tem também quantas crianças estão nas creches. Isso é um exemplo de um dado que ilustra a oferta de cuidados. E também tem aqueles dados que são os dados de referência para entender o contexto social. Como está distribuída a população, qual a idade da população, como está distribuída nas regiões, que são os dados de contexto social. Por exemplo, taxa de fecundidade. Então, a gente entende que essas três dimensões abarcam e organizam bem os indicadores que a gente selecionou. A pessoa que vai usar o Data Cuidados também pode selecionar por público prioritário. Os mesmos indicadores que estão organizados nessas três dimensões também estão organizados pelos públicos prioritários da Política Nacional de Cuidados, que são crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, trabalhadoras, trabalhadores do cuidado, sejam remunerados ou não remunerados. Então, todos os indicadores estão organizados nos grupos das dimensões ou nos grupos dos públicos prioritários. Então, o mesmo indicador pode ser o indicador de provisão de cuidado e de trabalhadoras remuneradas. Por exemplo, todas as informações que a gente tem no painel sobre trabalhadoras domésticas, que são um público, um grupo importante que oferta cuidado no Brasil.
Natália, neste painel, né, há como fazer diversos cruzamentos de dados, como você está nos falando agora, de acordo com o interesse de quem busca a informação. Quais são esses cruzamentos, você também já começou a falar para a gente, e por que que eles são importantes? Por que que é importante eu pegar uma informação sobre trabalhadoras do cuidado e onde elas estão? Por que que é importante eu pegar informação sobre número de idosos e, sei lá, se eles têm ainda alguma ocupação? Por que é importante esses cruzamentos?
Perfeito. A gente está trabalhando com grandes médias nacionais, né? Então, isso já. E o nosso país é um país imenso, muito diverso. Então, quanto mais a gente consegue desagregar as informações para entender melhor essa realidade, mais vantajoso é para conhecer a política, para tentar entender o problema com o qual a gente está lidando. Então, não é possível a gente entender o que acontece no país hoje sem entender como mulheres e homens estão vivenciando isso, porque a questão das desigualdades de gênero, quando a gente fala de cuidado, é da maior importância. A questão de raça também é um marcador muito importante, são as mulheres negras as principais responsáveis pela provisão de cuidados no Brasil. Então a gente tem que entender como as pessoas brancas, as pessoas negras, por enquanto a gente só tem essas duas desagregações, no caso de raça, né, por conta do trabalho dos dados que não permite a gente pegar também pessoas indígenas, pessoas amarelas, mas a gente está trabalhando nisso, alguns dados serão disponibilizados, né? A gente entende que a questão racial também é da maior importância. Tem alguns dados por faixa etária, por exemplo, você falou de pessoas idosas, muitas vezes a gente tem que entender que pessoas idosas de 60 até 80 anos são um grupo diferente das 80 a mais, então a gente desagrega. Tem desagregação, por exemplo, por faixa etária do filho, não está disponível para o mercado de trabalho por conta das responsabilidades de cuidado. É diferente a pessoa que tem um filho adolescente, a pessoa que tem um filho de até 3 anos. Fora as desagregações todas geográficas, como eu disse, né? A maioria dos dados a gente consegue abrir por grandes regiões, pelo menos, se não também por UFs. Então, como eu disse, é importante para a gente conhecer a realidade que o Brasil, a gente apresenta a grande média Brasil, mas eu quero entender o que acontece em Alagoas, o que acontece no Paraná. E lá a gente está, da maior importância a gente tentar entender as diferentes distribuições, né, do fenômeno no país todo. Então, cada indicador tem possibilidades diferentes de desagregações, então isso também é super rico do painel. E a gente também pode combinar desagregações, por exemplo, sexo e raça. Então, a gente vai ver para as mulheres negras, para os homens negros, mulheres brancas, homens brancos. Um fenômeno, por exemplo, relacionado ao mercado de trabalho. Então, isso só sofistica mais, né, a informação, qualifica mais.
Você também já começou a falar sobre minha próxima pergunta, que é como a análise de dados contidos ali no painel, no Data Cuidados, ela pode contribuir para a formulação, para a reforma, para melhorias, né? E na execução também de políticas públicas de cuidados, como a oferta de serviços públicos, capacitações, entre outras, não só a nível federal, né? Mas também se eu sou um estado, se eu faço parte de do governo estadual, até mesmo municipal, como é que o Data Cuidados vai me ajudar a reformular e formular serviços públicos.
Perfeito. Até porque muitos dos serviços de cuidado ofertados no Brasil são promovidos, enfim, são implantados pelas prefeituras, né? São serviços como as creches, como centros-dia de atendimento às pessoas com deficiência e pessoas idosas. São as prefeituras que implementam esses serviços. Claro que a gente não vai ter o dado por município, mas pelo menos a gente vai conseguir mostrar o dado por estado. E aí, mais uma vez, a importância de ter uma informação que revele a realidade que temos hoje no Brasil, com todos os ganhos que já tivemos nos últimos anos e todas as lacunas ainda existentes. Isso é fundamental para a gente entender de que política pública a gente precisa, que público a gente quer atingir. Então, existem regiões brasileiras em que a demanda em relação às crianças é muito maior do que em relação às pessoas idosas, porque são regiões mais jovens. Existem regiões e estados no Brasil em que são as pessoas já são muito mais envelhecidas. Então, a gente tem que ter serviços públicos voltados para as pessoas idosas, menos do que os serviços públicos para as crianças. A gente precisa de serviços públicos no Brasil como um todo e para todos os públicos. A gente ainda é muito carente desse tipo de política, né? Não é à toa que a gente está aqui trabalhando para isso. Mas, com certeza, a diferença regional, as diferenças de faixa etária vão ser importantes para definir qual política pública é mais importante, qual serviço é mais importante de ser ofertado. E os dados que nos mostram isso.
Então, um prefeito, uma prefeita, seus secretários lá que têm um olhar para essa pauta de cuidados, que quiserem desenhar alguma política pública, alguma ação nesse sentido, pode usar o Data Cuidados como instrumento.
Esperamos que sim. Como eu disse, né, a gente não tem os dados, infelizmente, recortados por município, porque dentro do que a gente recortou, né, das fontes de dados que a gente usou, só o censo demográfico permite esse recorte. E no Data não está disponível para município. Mas a prefeitura que olhar o Data Cuidados vai entender os problemas que são mais prementes, mais importantes no seu estado, na sua região. A gente espera que sim. E a gente espera aperfeiçoar nesse sentido também.
Com certeza. Natália, você pode nos trazer exemplos assim, de informações que já estão contidas no Data Cuidados e que chamam a atenção quanto aos cuidados?
Eu acho que eu até falei algumas, né? Eu acho que tem a questão do envelhecimento que a gente trouxe, tem a taxa de envelhecimento, a proporção de pessoas idosas, que é uma questão muito importante quando a gente pensa cuidado no Brasil. Nós já somos um país que envelhece a cada dia de maneira bem acelerada, apesar de ainda termos muitas crianças e adolescentes que também são demandantes de cuidado, então a gente também traz essa informação. Então, são exemplos de informações do lado da demanda, por exemplo. A gente traz a creches, número de vagas e pessoas atendidas em centros-dias para as pessoas idosas, idade média ao falecer, com quantos anos as pessoas brasileiras e brasileiras falecem, em média. Dados sobre as trabalhadoras domésticas, dados sobre o tempo, que é um dado muito importante, apesar de ser bastante divulgado já, eu acho que nunca é demais falar sobre ele, que é o tempo que as pessoas dedicam aos trabalhos de cuidado não remunerado, né? São os afazeres domésticos, cuidado com a casa e cuidado com as pessoas. Então, isso sobrecarrega muito mais alguns grupos sociais do que outros, amplia muito a jornada de trabalho das mulheres, se a gente soma o trabalho remunerado com não remunerado, esse dado a gente também traz no painel. Então, é esse tipo de informação. São muitos dados que nos apaixonam também, porque você começa a ver, você começa a entender do que a gente está falando quando a gente fala de cuidado.
Aproveitando a pergunta, como é que a gente acessa ali o Data Cuidados? Quem terminou de ouvir esse podcast, quem ficou curioso para navegar por esse painel?
O Data Cuidados está hospedado num hub de informações que se chama Infogov. Então, você pode entrar pelo Infogov e vai ter lá o cardzinho, né, Data Cuidados. E pelo site do Observatório Participativo dos Cuidados, também, observacuidados.gov.br. E aí tem o link para o painel, para o Data Cuidados.
Com certeza também pelo aquele caminho fácil, que é ir no buscador.
Perfeito, Data Cuidados, com certeza vai ser facinho de achar.
Ou Observatório, deixa eu pegar o nome direitinho aqui, Observatório Participativo dos Cuidados.
Isso.
Também. Natália, outro anúncio feito pela Secretaria Nacional da Política de Cuidados e Família aqui do MDS foi a do prêmio Tecendo os Cuidados. Qual o objetivo dessa premiação? Quem é que pode participar e quais vão ser as categorias dele?
Então, é um prêmio feito em parceria com o CNPq, da Secretaria Nacional de Cuidados com o CNPq, voltado para jovens pesquisadoras e pesquisadores. Jovens por quê? A gente vai premiar desde graduandos, graduandas, até recém-doutores, recém-doutoras. Então, não é só jovem na idade, né? Porque você pode ter terminado seu doutorado.
Sim.
Depois dos 40, enfim. A ideia é premiar trabalhos, artigos científicos que discutam a relação de cuidado e políticas públicas. Então, são três categorias, desde graduandos até recém-formados, mestrandos ou recém-mestres e recém-doutores. O edital está disponível também no observatório. Então, são essas três categorias. As pessoas vão apresentar trabalhos inéditos, artigos científicos curtinhos. No edital tem definidos temas que a gente sugere, as abordagens que a gente sugere que haja nesses artigos. E a gente quer, com isso, exatamente fomentar a produção de conhecimento nessa área, nesse caso, conhecimento acadêmico. Tem muita gente boa pesquisando, muitos departamentos, muitos professoras, professores, muitos projetos de pesquisa apoiados pelo CNPq mesmo, que tem gente nova aí entrando nessa temática sob os mais diferentes olhares, né, das mais diferentes disciplinas, não tem recorte de disciplina nesse caso. E aí as pessoas premiadas têm um prêmio em dinheiro e a ideia é publicar esses trabalhos, né? As inscrições estão abertas até 31 de agosto, a gente convida estudantes e recém-mestres, recém-doutores a se inscreverem. Depois os trabalhos vão ser divulgados para o grande público.
Então, eu repito aqui, quem tiver interesse em procurar mais informações, prêmio Tecendo os Cuidados, inscrições até
31 de agosto.
31 de agosto. Espero que você esteja ouvindo esse podcast antes dessa data.
Sim.
E haja tempo de participar. Alguma consideração final, Natália, a respeito desses anúncios todos da política, né, e da Secretaria da Política de Cuidados?
A Secretaria tem investido muito, a gente considera que a aprovação da Política Nacional de Cuidados em dezembro de 2024 foi um grande salto que o país deu, o direito ao cuidado agora está inscrito em lei, a Secretaria continua avançando agora com o Plano Nacional de Cuidados, e essas iniciativas lançadas agora são iniciativas que são, como a gente já falou, não são iniciativas de política de atendimento direto à população, isso também, mas são iniciativas que querem exatamente embasar esse tipo de oferta do poder público, né? Promover e fomentar conhecimento e difundir informação para a gente ter políticas de qualidade.
E como você disse, o Brasil estava atrasado nessa questão. Não
Ótimo,
está mais.
Não está mais.
Estamos avançando.
Sim, e avançaremos mais.
Hoje a nossa conversa foi com a coordenadora de projetos de gestão da informação do MDS, Natália Fontoura. Natália, muito obrigada pela sua participação. Espero recebê-la aqui outras vezes, talvez para falarmos dos resultados do prêmio Tecendo.
Perfeito, eu que agradeço.
Tá,
vai ser
bem?
Ótimo.
Fica o convite para você voltar.
Obrigada, Érica.
O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. E se preferir, tem ligação gratuita pelo Disque Social, o número é 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!
Assunto Federal.
Onde o fogo passa, a vida silencia. Diga não às queimadas. Em caso de incêndio, ligue o 93. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.
Hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Ei, Luciano, boa tarde pra você, boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
Qual o destaque de hoje, Mari?
Olha, Luciano, foi bem propício a gente ter ouvido esse spot agora sobre combate aos incêndios, porque é sobre isso que a gente vai falar também na Voz do Brasil de hoje, viu? Essa semana começou uma operação da Polícia Federal pra tentar evitar uma onda de incêndios florestais no Brasil. A gente sabe que uma grande parte do país está já em época de seca, essa seca vai piorar ainda, né? Aqui no Cerrado, aqui em Brasília, então, a gente já sabe que vai longe.
Bicho pega.
Mas em outras regiões do país também, inclusive na Amazônia, no Pantanal, a gente tem muito problema de incêndio, então a Operação Incêndios da Polícia Federal começou essa semana justamente por regiões onde foi registrada a maior ocorrência de crimes ambientais no ano passado. E aí eles vão fazer uma série de medidas, que, inclusive com instalação de bases avançadas nesses pontos mais críticos, mobilização de equipes, enfim, tudo para tentar segurar aí o pessoal que gosta de tocar fogo em floresta, né?
Tá certo. Então, hoje os detalhes todos na Voz do Brasil.
Daqui a pouquinho eu e você, em todas as rádios do país.
A partir das 7 da noite. Obrigado, Mari.
Momento Serviço. E você que foi pré-selecionado no Fundo de Financiamento Estudantil FIES, fica ligado porque termina essa sexta-feira o prazo para complementar os dados da inscrição. José Carlos Andrade.
O prazo para complementar a inscrição do FIES termina nesta sexta-feira, 27 de junho. A etapa vale para quem foi pré-selecionado nas edições do segundo semestre de 2024 ou do primeiro semestre de 2025 e teve a inscrição adiada. A complementação deve ser feita gratuitamente pela internet no site do FIES dentro do portal Acesso Único. O Ministério da Educação publicou o edital com o cronograma no dia 18. O documento está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Depois de complementar a inscrição, o estudante precisa validar os dados na comissão de supervisão da faculdade onde foi pré-selecionado. A entrega da documentação pode ser física ou digital e deve ocorrer em até 5 dias úteis após a complementação. Para contratar o financiamento, é preciso apresentar os documentos ao banco em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil depois da validação na faculdade. A contratação pode ser presencial ou digital, dependendo do banco. Da Agência Rádio Gova em Brasília, José Carlos Andrade.
O Ministério da Previdência Social publicou hoje o edital com as orientações para que os aprovados no concurso de perito médico federal escolham onde irão trabalhar. Lucília Araújo.
Os aprovados no concurso para perito médico federal já podem indicar as cidades onde preferem ser lotados. O Ministério da Previdência Social, MPS, publicou nesta quinta-feira o edital com as orientações para essa etapa, que será realizada de forma online. Segundo a pasta, a indicação deve ser feita por meio de formulário eletrônico disponível nos links específicos para cada unidade da federação. O prazo para envio vai das 8 horas do dia 25 até as 18 horas do dia 29 de junho. Os links estão listados no anexo 2 do edital, publicado no Diário Oficial da União. De acordo com as regras, todos os candidatos devem ordenar as cidades disponíveis por ordem de preferência. A escolha será considerada no momento da nomeação, respeitando a classificação final no concurso, as cotas e os critérios de alternância entre ampla concorrência e vagas reservadas. A exceção vale para candidatos que optaram por concorrer a vagas no Acre, Distrito Federal, Roraima, Rio Grande do Sul ou Santa Catarina, estados com apenas uma cidade disponível. Nesses casos, a escolha não é necessária. O concurso, realizado em fevereiro, teve quase 14 mil inscritos e oferece 250 vagas em todo o país. A maior parte está concentrada na região Nordeste. Segundo o Ministério, a distribuição levou em conta a demanda por perícias e o tempo médio de espera em cada estado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E amanhã é o penúltimo dia de pagamentos do Bolsa Família e Auxílio Gás, desta vez para beneficiários com NIS, terminado em 9. Roda aí o Caixa Notícias, Zé.
Caixa Notícias.
A Caixa inicia nesta sexta-feira, dia 27, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referente ao mês de junho para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 9. Os pagamentos são realizados preferencialmente na Poupança Caixa ou Conta Caixa Tem. Com o Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Para mais informações, acesse caixa.gov.br.
E sexta-feira também é dia dos estudantes do ensino médio das escolas públicas, nascidos em setembro e outubro, receberem mais um depósito de parcela do Pé de Meia. E começaram as inscrições do ENARE, é o Exame Nacional de Residência na área médica. Este ano podem participar instituições privadas, públicas e sem fins lucrativos. José Carlos Andrade.
Começaram as inscrições para as residências uni e multiprofissionais pelo ENARE, o Exame Nacional de Residência. Os interessados podem fazer a inscrição até 18 de julho por meio do site do exame. Neste ano, o Enare oferece 3.547 vagas para residências multiprofissionais, 781 para uniprofissionais e 7.060 para residências médicas. Destas vagas médicas, 153 são reservadas para candidatos militares. As inscrições para especialidades médicas ocorrem de 7 a 18 de julho. No total, são 11.388 vagas em 237 instituições, 28% a mais do que na última edição. A novidade deste ano é a participação das instituições privadas, públicas e sem fins lucrativos, com programas reconhecidos pelo Ministério da Educação e bolsas autorizadas. O Enare 2025 vai ter uma única etapa, a prova objetiva que valerá 100% da nota final. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O assunto federal de hoje vai ficando por aqui. Amanhã estou de volta para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até lá, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir O Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.